Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da Eucatex, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2011. Estão presentes o Sr. José Antônio Goulart de Carvalho, vice-presidente executivo e diretor de relações com investidores da Eucatex, e o Sr. Sérgio Henrique Ribeiro, diretor de controladoria. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet, no endereço www.eucatex.com.br/ri. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Eucatex, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Eucatex e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. José Antônio Goulart de Carvalho, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. José Antônio, pode prosseguir.
Senhores, obrigado por estarem participando de mais essa teleconferência, onde estaremos apresentando os nossos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2011. Antes da gente iniciar a apresentação, já nesse primeiro slide aí de abertura, tem esse símbolo da Eucatex aí com 60 anos, marcando 60 anos. Agora em 2011 nós completamos essa importante marca. Isso nós entendemos que muito poucas empresas têm a capacidade de atingir essa marca. Isso necessita um conhecimento bastante aprofundado de mercado, uma boa estratégia e principalmente marcas fortes e reconhecidas. Então estamos muito orgulhosos de atingir esse, de estar celebrando esse 60º aniversário. Bom, vamos dar início à nossa apresentação, passando para o slide de número 2. Nesse slide nós trazemos alguns pontos que nós gostaríamos de destacar relativamente ao primeiro trimestre de 2011. Começando com a receita bruta, nós registramos 254 milhões, ante 228 milhões no mesmo período do ano passado, o que representou um crescimento de 11%. É importante a gente destacar que essa base de comparação das vendas realizadas esse ano comparativamente ao ano passado. O ano passado é uma base bastante forte. A gente tem que lembrar que durante os três primeiros meses do ano passado nós estávamos num período em que o governo estava procurando incentivar a economia, dando uma isenção de IPI tanto para os fabricantes de painéis quanto para os fabricantes de imóveis. Então, nesse período, mesmo período do ano passado, de novo, o mercado foi bastante vigoroso. E principalmente no mês de março, que marcou o final deste incentivo, nós sentimos que muitos dos nossos clientes anteciparam as vendas que eles fariam em abril ou em maio, enfim, para o mês de março. Então, é uma base de comparação bastante significativa. Outro item, margem bruta, nós registramos um percentual de 30,4% sobre o faturamento, contra 33,1% relativamente ao do ano passado. Bom, se a gente fosse procurar encontrar as principais razões para esse decréscimo em termos percentuais, o decréscimo é percentual. Na verdade, no número de reais, nós geramos mais reais esse ano em termos de margem bruta do que nós geramos no ano passado. Praticamente 2,5% a mais do que geramos no ano passado. Mas em termos percentuais, nós caímos. A gente poderia apontar três razões. Primeira delas, nesse primeiro trimestre, houve uma redução nos preços no mercado de painéis. Nós sentimos uma baixa na demanda. Se a gente comparar os dados de venda do mercado nesse primeiro trimestre com os dados do ano passado e mesmo, ou principalmente com os dados do último trimestre do ano passado, a gente vê uma redução de volume, E por conta dessa redução de volume, houve aí uma disputa por mercado que acabou redundando numa redução de preços. Por outro lado, nós não vimos essa mesma redução de volume ocorrer na ponta, ou seja, a venda de móveis e a venda de painéis na revenda não caiu. Então, o que a gente entende deste período é que houve um ajuste de estoques na cadeia. E esses estoques, enfim, a gente entende que praticamente se esgotaram e já sentiu o mercado em abril e agora nesse maio já regularizado. Outro aspecto que pode ter contribuído para essa redução de margem percentual foi a questão de custos. Nós sofremos uma pressão de custos nesse primeiro trimestre, principalmente no segmento de químicos na nossa área de tintas. Nós entendemos que esses custos vieram para ficar, eles vão permanecer ao longo do ano. Então, já é possível notar, não só por parte da Eucatex, mas por parte do mercado de tintas como um todo, um aumento de preço, de tal forma aí buscar um realinhamento de margens. E, finalmente, a nossa linha de HDF, ela teve uma contribuição, nós vamos ver mais adiante, já importante, por assim dizer, para o faturamento da empresa. Por outro lado, nós estamos ainda no que se pode chamar de uma fase de aprendizado. E, nessa fase de aprendizado, a gente ainda está registrando custos variáveis superiores àqueles que se pode esperar para o futuro, assim como nós temos uma base, nós estamos prontos para faturar ou para produzir 100% da capacidade, mas como nós vamos ver adiante, nós tivemos uma média de ocupação em torno de 39%. Então, a diluição das nossas receitas com relação aos custos fixos, elas ainda estão aquém do que deverá ocorrer no futuro. Então, por esses aspectos, a gente entende que nós acabamos por registrar um lucro bruto um pouco inferior ao do ano passado. Cabe aqui destacar, relativamente a este último ponto, que se nós tirarmos da composição da nossa margem bruta o HDF, nós teríamos registrado praticamente o mesmo número do ano passado. Nós teríamos ficado em torno de 33% de margem bruta, ou seja, as operações nossas esse ano, em que pese os incentivos ocorridos no ano passado, essa pressão de custo, etc., a gente teria conseguido ou conseguiu manobrar ou gerenciar a empresa de tal forma a registrar a mesma base de margem bruta, excluindo o HDF. O EBITDA, alcançamos 42,2 milhões, ou 20,7 do faturamento, contra 43,3 do ano passado, ou 23,7 das vendas. Aqui também, você tem praticamente uma estabilidade na questão de geração em reais de EBITDA, porém há uma queda com relação às vendas. É a queda essa basicamente explicada pelo que nós já comentamos na margem bruta. O lucro líquido, registramos 24,4 contra 20,4 no ano passado, ou seja, um crescimento importante da ordem de 20%, que a gente pode reputar não só as operações em si, como também a um menor nível de despesas financeiras e uma menor taxa de imposto de renda. Nós vamos comentar mais adiante, mas gostaríamos de destacar, nós instalamos uma nova linha de BP na fábrica de Salto. Nós já adquirimos e vamos instalar até o final do ano uma linha nova de pintura e uma nova linha de portas e painéis em Salto, portanto duas novas linhas em Salto, e adquirimos uma nova linha de pisos laminados que vai ser instalada em Botucatu. Vamos então para o próximo slide. Nesse slide e nos que virão na sequência, nós vamos estar analisando a performance de forma um pouco mais detalhada de cada um dos nossos produtos. Vamos começar por chapa de fibra. Nós registramos um faturamento bruto de 69 milhões com esses produtos. Essa chapa de fibra ela é fabricada em Salto. Lá nós temos uma capacidade instalada de 240 mil metros cúbicos ano. Somos uma empresa verticalizada. Nessa mesma planta nós produzimos painéis, divisórias e portas para construção civil, com uma capacidade de 1,8 milhões de peças, e temos também uma capacidade atualmente, não contando com essa nova linha que está sendo instalada de pintura, a capacidade atual nossa é de 50 milhões de metros cúbicos. Como a gente comentou no slide anterior, nós sentimos a demanda nesse primeiro trimestre um pouco fraca, tal sorte que nós resolvemos antecipar ou resolvemos entrar em alguns períodos de manutenção na linha. E isso pode ser constatado através desse gráfico do lado direito na parte superior do slide. onde nós é possível ver uma pequena queda na utilização da capacidade instalada de 86% para 84%. Isso fez com que a gente acabasse por registrar uma queda de vendas um pouquinho maior do que aquela ocorrida no mercado, que também registrou uma retração, conforme a gente já falou. Isso fez com que nosso market share tivesse uma pequena alteração de 56% para 54%. Bom, vamos para o slide número 4. Essa é a primeira vez que nós apresentamos informações relativas à nossa nova linha de THDF-MDF. Ela teve uma contribuição ao faturamento de R$ 25 milhões de reais nesse primeiro trimestre. Nessa planta, nós temos uma capacidade instalada de 275 mil cúbicos. Já não é a primeira vez, mas é sempre bom reforçar. O cúbico de chapa fina, ele é bastante diferente do ponto de vista de preço do cúbico da chapa grossa. Hoje, praticamente, o cúbico de chapa fina é vendido pelo dobro do preço do cúbico de uma chapa grossa. Isso é um dado importante dos senhores terem em mente quando compararem, por exemplo, a capacidade instalada ou a capacidade de geração de resultado da nossa linha com as linhas dos demais concorrentes. E nossa linha, também é importante enfatizar, é uma linha bastante eficiente na produção de finos, o que não é verdade para a grande maioria das prensas que existem no mercado. Nossa utilização média da capacidade instalada foi de 39%, ela foi crescente, mas enfim, em média no trimestre foi 39%. Nós registramos um market share da ordem de 4%. Continuamos com a mesma perspectiva do lado direito, na parte inferior do slide, do ponto de vista de curva de aprendizado de utilização de capacidade instalada. E, enfim, nesse slide não existem dados comparativos, porque no ano passado, nesse mesmo período, nós não estávamos operando. Seguimos para o slide número 5, MDP. Bom, MDP é produzido na nossa unidade de Botucatu. Ela contribuiu com faturamento bruto com 65 milhões de reais. Nossa capacidade instalada é de 430 mil metros cúbicos ano. Temos uma capacidade importante de revestimento, tanto de BP quanto de laca. Laca é um produto exclusivo da Eucatex, é um tipo de acabamento de painéis MDP brilhante. Ninguém tem esse tipo de acabamento no mercado. Então, nós temos uma capacidade de BP e laca em torno de 20 milhões de metros quadrados ao ano. Essas duas próximas linhas, a gente entende que refletem bem a nossa estratégia. A Eucatex é uma empresa que procura sempre acrescentar valor a seus produtos. E aí esse é um bom exemplo. 93% dos produtos painéis de MDP que nós vendemos no primeiro tri foram painéis revestidos, painéis com algum tipo de valor agregado, e enquanto o mercado é basicamente um vendedor de commodities, praticamente 80% do que o mercado vendeu foi de produtos sem nenhum tipo de acabamento, uma commodity pura. Do lado direito, a gente vê que nossa utilização de capacidade permaneceu estável. A nossa produção foi relativamente, nesse trimestre, relativamente igual à produção do ano passado. Porém, as nossas vendas, como a gente pode ver logo na parte inferior nesses gráficos de barra, elas foram inferiores ao mesmo período do ano passado, ligeiramente inferiores. Basicamente, o que nós vimos e comentamos no início da apresentação é que o mercado se mostrou relativamente pouco demandado e principalmente se mostrou numa disputa de preços bastante acirrada. Nós preferimos, nesse cenário, aumentar os nossos estoques esses que agora nós certamente vamos vender em condições bastante melhores do que aquelas que permaneciam, que vigiam nesse primeiro trimestre. O resultado também é uma ligeira alteração na participação de mercado, como dá para ver do lado esquerdo do slide. Bom, vamos para o slide número 6, pisos laminados. É um produto também produzido na nossa unidade de Botucatu. Pisos laminados teve uma contribuição de 28 milhões ao faturamento bruto nesse primeiro trimestre. Nós temos uma capacidade de pisos laminados de 6 milhões de metros quadrados ano. E nesse primeiro tri, a ocupação média desses 6 milhões foi de 63%. Conforme nós dissemos no início da apresentação, nós estamos instalando uma nova linha de pisos em Botucatu. Quando a gente olha essa ocupação de 63, a gente se pergunta se de fato, ou os senhores podem perguntar se de fato essa nova linha seria necessária. Primeira coisa que nós diríamos seria que, bom, primeira questão, o piso é um produto bastante sazonal. Esse primeiro trimestre não expressa a utilização média que nós vamos ter ao longo do ano. O segundo semestre é bastante mais forte do ponto de vista de mercado. Mesmo no ano passado, nós já tivemos meses, em outubro e novembro, onde nós praticamente atingimos 100% da capacidade. Além disso, nós temos uma perspectiva, uma quase certeza de continuidade de crescimento em torno de 2 dígitos, porque esse é um mercado que está bastante promissor. Além disso, finalmente, a nossa ideia também com essa nova linha, quer dizer, além de suprir a necessidade de capacidade, é aumentar o uso de clique na nossa linha. Clique é um tipo de encaixe de piso que permite a montagem desse piso sem a utilização de cola. Nós tivemos um trimestre bastante bom, nós crescemos bem mais do que o mercado, e através desse crescimento nós melhoramos a utilização da nossa capacidade e melhoramos o nosso market share, atingindo aí 37%. Seguindo adiante, vamos para o slide número 7, onde abordamos o produto tintas e vernizes, produzidos a partir da nossa fábrica, que também fica em Salto, uma fábrica bastante moderna, toda ela montada com tecnologia da ICI. Tintas e vernizes tiveram uma contribuição de R$ 55 milhões de reais ao faturamento. Nós temos uma capacidade de 36 milhões de galões ano nessa fábrica. Cabe uma observação, quando a gente olha para o lado direito, estamos com uma ocupação em torno de 53% da capacidade instalada. Quer dizer, temos aí uma longa e larga avenida para continuar crescendo, com os investimentos já realizados. Porém, estamos em processo de montagem de uma nova fábrica na região Nordeste. Enfim, já estamos com o projeto, já iniciamos a terraplanagem e já fizemos a encomenda dos equipamentos. Esse projeto ele começou ano passado, quando em junho nós assinamos um acordo com as autoridades pernambucanas, que fizeram a doação para a Eucatex da terra, ou do terreno, onde vai ser instalada, e está sofrendo terraplanagem agora, onde vai ser instalada a empresa. Fizemos também um acordo de isenção de impostos por um período de 12 anos. E a ideia, ou o racional, basicamente, que dá suporte a essa nova fábrica, é uma questão de logística. O setor, ou a região Nordeste, está crescendo rapidamente, de uma maneira bastante forte, e a nossa ideia foi montar lá uma unidade para produção de tintas base d'água. São tintas normalmente mais baratas do que aquelas base solvente, e a questão de frete passa a ser bastante decisiva na composição de custo. Então foi uma decisão com racional totalmente calcado em cima de logística. Com essa nova fábrica, que nós esperamos que esteja rodando no final do terceiro trimestre, início do quarto trimestre desse ano, a gente espera que a participação das vendas no Nordeste nas vendas da Eucatex saia dos atuais 10% para algo em torno de 20%. Infelizmente, quando nós preparamos a nossa apresentação, nós não tínhamos recebido dados ainda da Abrafat, que é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tinta, tal sorte que nós não temos informações relativas ao primeiro trimestre do mercado, então não temos como fazer comparações da nossa performance relativamente à do mercado. Então vamos ficar devendo essa informação. Vamos para o slide número 8. Então, nesse slide número 8, a gente está encerrando aí a apresentação dos produtos e das suas performances. E nesse slide a gente mostra como é que esses produtos contribuíram para a formação da receita. A receita bruta nossa, como nós dissemos de início, alcançou 254 milhões, um crescimento em torno de 11% a 12%. O segmento madeira, que nós chamamos de madeira, que na verdade são os painéis de MDP, MDF e chapas de fibra, tiveram um crescimento de 14,5% comparados com o igual período do ano passado. No entanto, se nós subtrairmos aí a contribuição da HDF, nós teríamos tido uma retração de 1% e não um crescimento de 14,5%. O segmento de pisos, nós tivemos um crescimento de receita em torno de 8,5%. No segmento de tintas, um crescimento de receitas em torno de 9,5% e com correspondente crescimento de volume em torno de 1,8%. Quer dizer, corroborando o que eu disse no início da apresentação, que é a busca que nós estamos para a recuperação de preços no sentido de rebalancear ou realinhar os custos que subiram bastante nesse começo de ano para o segmento de tintas. Então, como nós vemos ali, é interessante chamar a atenção, depois fica à disposição dos senhores para consulta, mas, enfim, a contribuição de 10% aí do HDF na composição das nossas receitas, coisa que não existia no mesmo trimestre do ano passado. Na parte de baixo, é possível vermos a importância que tem hoje o mercado interno, que é composto pela construção civil e pela indústria, e como ficou pequena a contribuição do mercado externo. Hoje, basicamente, nós mantemos a nossa atividade de exportação no sentido de manter ativos os canais que nós tão duramente conquistamos aí ao redor do mundo, mas, enfim, a participação do mercado externo hoje é bastante discreta. Vamos adiante, o slide de número 5, falar um pouco sobre sustentabilidade, que é algo importante em qualquer tipo de empresa, na nossa em especial, já que somos uma empresa de base florestal, é substancialmente importante. Nós terminamos esse período com praticamente 46 mil hectares de florestas plantadas, todas elas no estado de São Paulo. Tivemos um raio médio de colheita neste trimestre em torno de 118 quilômetros para Salto e 39 quilômetros para Botucatu. Esses raios eles variam um pouquinho de acordo com as florestas que estão sendo colhidas. Do lado direito desse raio a gente tem a evolução aí dos plantios de novas florestas. A gente pode ver que em 2009 nós tivemos uma retração no plantio de novas florestas por conta da crise, mas já no ano passado recuperamos o patamar de 4 mil hectares e nesse primeiro trimestre plantamos 900 hectares, quase 1.000 hectares de novas florestas. Na parte inferior a gente traz um pouco de informação a respeito do nosso programa de reciclagem. Nós já tivemos a oportunidade de falar diversas vezes, até com mais profundidade, sobre esse programa. Esse é um programa que a Eucatex particularmente tem a oportunidade de desenvolver por estar perto de grandes centros como São Paulo, Campinas, Sorocaba. E hoje toda a energia térmica da unidade de Salto é gerada a partir de biomassa. Biomassa essa que é captada no entorno, nessas cidades. E hoje, depois aí de praticamente 4 anos de trabalho bastante árduo, essa biomassa ela chega na nossa planta hoje mais barata do que a madeira própria que vem das nossas florestas. Então esse é um programa hoje, é claro e é óbvio, do ponto de vista ambiental, extremamente interessante e benéfico, mas é um programa hoje que dá bastante resultado do ponto de vista financeiro para a empresa, além do que ele evita, e aí temos alguns cálculos aqui, ele evita um investimento pesado em terras. Terras hoje no estado de São Paulo que estão a preços proibitivos. Nesse primeiro tri, nós processamos um total de 22.200 toneladas de reciclado. Bom, vamos para o slide número 10. Aqui nós trazemos alguns dados financeiros. Uma boa parte dele nós já comentamos, principalmente na abertura da nossa teleconferência, já falamos sobre receita e lucro bruto, mas não tivemos oportunidade de ver o comportamento ou de analisar o comportamento das despesas administrativas e comerciais. Começando pelas administrativas, elas tiveram aí um aumento da ordem de 7% com relação ao ano passado, porém, como se pode notar, elas cresceram obviamente menos do que as receitas e, portanto, há uma diluição dessas despesas. Esse aumento em torno de 7%, um dos grandes que contribuiu fortemente para esse aumento foi assim, uma boa notícia. Nós tivemos um sucesso numa disputa que tínhamos com o governo do estado de São Paulo relativamente ao imposto do ICMS, porém tivemos que pagar honorários de sucesso a alguns advogados, a uma banca de advogados. Isso acabou por pressionar as nossas despesas administrativas, mas é um gasto não recorrente. No que diz respeito às despesas comerciais, aqui há um aumento. Esse aumento, ao contrário das administrativas, ele é superior ao aumento ocorrido nas receitas líquidas. E aqui o que a gente pode comentar é que durante esse primeiro trimestre nós tomamos a decisão, entendo eu certa e bastante acertada, de nossa participação em duas feiras que nós não tínhamos participado no ano passado. Na verdade, participamos em três, mas no ano passado, uma dessas nós já havíamos participado no ano passado. Duas nós não havíamos. Feiras basicamente voltadas para o setor de indústria de imóveis e construção civil. Além disso, nós ampliamos bastante os nossos gastos com marketing, focando principalmente a introdução do HDF e do MDF, tanto na indústria quanto na revenda. Gastamos bastante com displays, leques de amostras e tudo mais. Esses gastos de feira e de marketing totalizaram em torno de R$2,5 milhões, que contribuíram para que nós alcançássemos essa despesa da ordem de R$31 milhões, essas despesas comerciais de R$31 milhões, ante um número de R$26 milhões do ano passado. Finalmente, a gente pode notar uma conta importante, que é esse valor justo do ativo biológico. Ela não tem, tem um valor expressivo da ordem de R$11 milhões, porém os dois trimestres estão bastante alinhados. Isso basicamente é a representação do crescimento ocorrido nas nossas florestas, multiplicado pelo valor que a madeira tem no mercado. É uma forma de expressar ou de mostrar a valorização que ocorreu no nosso maciço florestal. Depois, os próximos números, margem EBITDA e EBITDA, já comentamos. A questão do resultado financeiro, dá para os senhores notarem que eles foram bastante inferiores ao do ano passado, o imposto de renda também, e aí o resultado é um lucro líquido da ordem de 20% maior do que aquele registrado no ano passado. Vamos para o slide número 11. Aqui nós damos informações acerca dos nossos investimentos. Eles foram da ordem de R$37 milhões, grandemente ou ainda bastante concentrados na linha de THDF e principalmente em complementos para essa linha de THDF. Depois a gente vai falar um pouquinho disso aqui do lado esquerdo. Esses investimentos totalizaram 57% dos R$37 milhões. Nós também investimos em florestas e em sustentação fabril. O nosso programa para esse ano inteiro de 2011, incluindo o primeiro trimestre, que já foi, é em torno de R$140 milhões. E aí a gente destacaria, conforme nós já mencionamos, uma linha nova de pisos com capacidade de 6 milhões de metros quadrados e a possibilidade de ampliar o uso do clique para ser instalado em Botucatu, uma nova linha de pintura com 36 milhões de metros quadrados que vai ser instalada em Salto, já foi adquirida, uma prensa de BP que já foi adquirida e instalada em Salto com uma capacidade de 7,2 milhões de metros quadrados, e uma nova linha de portas e painéis, que vai dobrar a nossa capacidade de produção de portas e painéis de uma maneira muito mais eficiente, e vai ser instalada em Salto também. E também temos alguns investimentos complementares à linha de HDF e MDF, no sentido de permitir que a gente alcance a capacidade instalada anunciada. São quase catalisadores do processo, por assim dizer, para a gente alcançar essa capacidade, e também são redutores de custo. Nós devemos agora, em meados do ano, dando início aí à nossa utilização de uma instalação para cozinha de cola diferenciada. Se eu não me engano, acho que tem uma fábrica só no Brasil que tem esse mesmo tipo de instalação, e ela deve permitir uma economia substancial no uso de resina para fabricação de painéis. Slide número 12, falando um pouco sobre endividamento. Não obstante os investimentos que nós vimos no slide anterior, através da geração de caixa e também do adiantamento de parcelas que estavam para ser recebidas no futuro, relativas à venda da fazenda que nós comentamos no ano passado, uma fazenda que nós tínhamos próximo aí à cidade de Itu. Então, através do adiantamento dessas parcelas da geração de caixa, nos foi possível ter uma redução importante aí na dívida líquida, que aí é melhor comparar com o final do ano passado, né? Que no final do ano passado era de praticamente R$156 milhões e foi reduzida para 138. Essa dívida vis-à-vis o EBITDA anualizado está em torno de 0,7, uma alavancagem aí do ponto de vista comparativo ao mercado bastante inferior. No slide número 13, algumas informações sobre o mercado de capitais. A gente tem notado que todas essas ações que a empresa tem procurado desenvolver, assim como os resultados que ela tem alcançado, tem proporcionado uma valorização importante das suas ações, assim como uma ampliação do número de acionistas. Não obstante essa valorização, a gente ainda pode notar do lado esquerdo, na parte inferior, que os múltiplos em que a empresa é negociada ainda são ou ainda estão aquém de alguns de mercado, né? A relação valor patrimonial, valor da ação está em torno de 0,9 vezes e o nosso market cap contra o EBITDA em torno um pouquinho abaixo de 5 vezes. Bom, e caminhamos para o slide número 14, esse é o último slide da nossa apresentação. Aqui a gente tenta sumarizar, esses slides nós já apresentamos algumas vezes, mas tenta sumarizar aí as vantagens competitivas que a gente entende que a Eucatex tem. Esse primeiro acho que é o mais representativo, que é inovação, criatividade e diferenciação, em que pese a gente, e como se pode ver, assim, participar, tem market share importante nos mercados que a gente participa, tem investimentos vultuosos. O que a Eucatex procura fazer é adotar sempre uma estratégia de diferenciação. É sempre procurar criar produtos diferentes, encontrar nichos onde esses produtos possam ter a sua diferenciação, a sua qualidade reconhecidas, de tal forma a trazer melhores resultados para a empresa. Um bom exemplo, nós citamos ao longo da apresentação, é a questão do MDP, que enquanto o mercado trabalha aí de forma simplista, vendendo praticamente chapas sem nenhum tipo de acabamento, a Eucatex vende praticamente 100% das suas chapas com algum tipo de acabamento e muitas vezes acabamentos absolutamente exclusivos e diferenciados. Nós temos uma presença estratégica nos centros consumidores e equipe de vendas com atuação por todo o país. Nós somos das poucas empresas da área de tintas que temos venda em todo o território nacional. Já no segmento da indústria moveleira, nós procuramos colocar em cada grande centro de produção de móveis um escritório nosso regional. Parcerias com grandes empresas estrangeiras para o fornecimento de seus produtos em mercados globais. Apesar da contribuição relativamente modesta do mercado externo, a Eucatex já vem exportando há mais de 50 anos para os mais diferentes países, de forma mais concentrada nos Estados Unidos. E lá, até nós tomamos a iniciativa, já faz alguns anos, da instalação de uma companhia afiliada nossa em Atlanta, na Geórgia. Através dessa companhia, a gente coordena toda a exportação da Eucatex, não só para os Estados Unidos, como para o restante do mundo. E em termos de parcerias, nós temos parcerias bastante estratégicas, podendo citar aí a Home Depot e a Lowe's, que são dois dos maiores lojas de home improvement, por assim dizer, no mundo. Responsabilidade ambiental, selo verde para todos os seus produtos e gestão ambiental e florestal. Quer dizer, esse tipo de gerenciamento de florestas de maneira responsável e o que nos permite ter esses certificados, eles têm garantido a qualidade dos nossos produtos, assim como tem permitido que a gente tenha vendas em mercados onde essa questão ambiental é um aspecto bastante significativo. Sustentabilidade garantida por ampla área florestal e programa de reciclagem inovador. Nós já falamos bastante sobre esse assunto, nós temos 46 mil hectares aqui no estado de São Paulo, e isso nos dá praticamente autossuficiência em madeira, além do que temos esse programa bastante lucrativo e inovador da reciclagem. Marcas fortes, acho que isso, se nós não tivermos essas marcas fortes, essa tradição do mercado, não tínhamos alcançado essa importante marca de 60 anos. Na área de chapas, acho que o Eucatex é sinônimo de chapas, né, de chapa dura. Temos uma tradição, uma penetração bastante forte no mercado da indústria moveleira. Somos bastante tradicionais no fornecimento de portas para a construção civil. E além de sermos líderes de mercado no segmento de divisórias para escritórios. Finalmente, verticalização, a gente entende que é um diferencial também da nossa empresa, já citamos algumas, né? Por exemplo, a produção de portas e painéis a partir de chapa de fibra, a produção de piso a partir do MDP, e na direção do contrário, não do mercado, mas na direção do fornecimento, nós também somos verticalizados. Hoje, praticamente todo o papel decorativo que é utilizado sobre as chapas é impresso na própria Eucatex. Além do que, a gente tem a capacidade de preparar, de impregnar e de laquear esse papel para ser utilizado também em casa. No segmento de tintas, nós produzimos praticamente todas as resinas que nós precisamos. Então, temos um processo bastante diferenciado do ponto de vista de verticalização. Bom, com isso nós encerramos a nossa apresentação e ficamos à disposição dos senhores aí para eventuais perguntas. Muito obrigado.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Gostaríamos de lembrar que os participantes via webcast também podem fazer perguntas aos executivos da empresa através do ícone Pergunta ao Palestrante. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Primeira pergunta, senhor Antônio Reluani, BTG Pactual.
Bom dia, José Antônio. Queria que você comentasse a dinâmica para o mercado de painéis para o segundo tri e também queria saber qual foi a magnitude na queda de preço de MDP tri a tri e se vocês devem acompanhar o aumento anunciado pelo líder de mercado a partir de maio.
Bom, vamos lá. Então, nós, como dissemos, a expectativa, a gente ainda está bastante positivo com relação ao mercado de painéis para esse ano. Acho que o que ocorreu nesse primeiro trimestre foi um ajuste. Não houve, assim, o que é mais importante é a gente ver o que aconteceu na ponta. E a ponta, ela manteve um ritmo bastante bom de consumo. Então, o que a gente teve foi um ajuste pontual. E o que nós já sentimos tanto em abril quanto nesse mês de maio é que o mercado está retomando. A expectativa nossa, enfim, é um crescimento em torno de 2 dígitos para os painéis esse ano. 2 dígitos baixos, né, muito mais próximos, muito mais para 10 do que para 20, mas um crescimento. Com relação à queda de preços, é um pouco difícil da gente falar. Nós tivemos uma queda de preço em torno de 4%, mas se você tiver nos acompanhado aí ao longo da apresentação, Antônio, você vai ver que a gente tem um modo de trabalho, aí uma estratégia bastante diferente do restante de mercado. A gente trabalha com materiais basicamente revestidos. Isso nos dá uma parceria muito mais próxima com os nossos clientes. É evidente que se o mercado de cru cai de preço, a gente tem que ajustar o preço dos nossos clientes, senão eles perdem competitividade. Mas eu diria que o nosso preço caiu em torno de 4. E a queda, a queda de preços no mercado, principalmente de painéis não revestidos, acho que foi substancialmente maior. Eu diria que ela está mais próxima de 10%, de 9%. Não sei se consegui captar todas as tuas... você falou sobre a questão de aumento de preço.
Isso.
Eu acho que isso é relativamente natural. Quando a gente olha os resultados das empresas, a gente vê que elas sofreram bastante com essa, se é que a gente pode chamar assim, com essa guerra de preços, né? E na medida em que o mercado ele está retomando, eu acho que os preços naturalmente eles vão subir. Porque, enfim, a demanda está mais robusta, as margens ficaram extremamente baixas, acho que elas chegaram num nível aí que impossível de ficarem menores, de tal forma que eu estou com... Quer dizer, a nossa ideia é que haja uma recuperação de preço, sim, já começando a sentir isso a partir de maio agora.
Só um follow-up, você acha que tem espaço, então, para agora recuperar essa queda que teve e ao longo do ano ainda ter um novo repasse?
Olha, eu acho que, vamos por assim dizer, acho que a recuperação nos níveis do ano passado, ela já será uma vitória. Eu acho que dificilmente nós vamos ver preços maiores do que do ano passado. Eu acho que a gente tem espaço, se o prognóstico nosso do ponto de vista de demanda estiver relativamente acertado, é que a gente vai conseguir recuperar os preços, mas acho que dificilmente a gente passa dos patamares do ano passado.
Muito obrigado.
Obrigado pela pergunta.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. E os participantes via webcast também podem fazer as perguntas clicando no ícone Pergunta ao Palestrante. Nossa próxima pergunta, Sr. Pedro Alves, da Meta Asset Management.
Bom dia. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a evolução da utilização de capacidade da linha de THDF para esse ano. E a parte, assim, em quais custos que vocês tiveram que surpreenderam negativamente?
Bom, a utilização, enfim, acho que a gente pode dar de melhor agora é manter aquela informação que a gente vende de forma repetitiva passando a vocês aí no mercado, que é a gente ter uma utilização média em torno de 65% da capacidade. Eu particularmente estou mais otimista do que isso, mas vamos dizer assim, do ponto de vista formal, esse é o posicionamento. Com relação a custos, são custos, enfim, hoje a nossa chapa de HDF, se você, ou de MDF, se você pegar essa chapa e comparar, e a gente faz isso com a do restante do mercado, você vai notar que ela tem uma quantidade de resina maior do que a média de mercado, assim como ela está mais densa, ela tem mais madeira do que a média de mercado. Isso, de certa forma, é natural, quer dizer, você, quando está num período de ajuste, você coloca todos os seus parâmetros no máximo, no superior, para você ter certeza de que você não vai errar. Conforme você vai aprendendo, você vai ajustando equipamento de tal forma a trazer esses índices mais próximos dos índices normais de mercado. Então, do ponto de vista de custo variável, o que eu poderia te dizer é isso, é resina. E tem mais resina e mais madeira. Nossa chapa está muito boa, né? Ela está boa demais, ela não precisa ser tão boa assim. A gente vai conseguir ajustar isso ao longo do tempo. E depois, nós estamos com a fábrica pronta para rodar 100%. Quer dizer, a gente tem lá todos os funcionários, gerência, etc., e equipamentos para rodar 100%. Então, os custos fixos nossos associados a essa operação, eles estão à plena. A operação em si, ela está gerando um volume de recursos menor. Então, há uma diluição de custos fixos numa base menor. É mais ou menos essa é a linha.
Está ótimo. Obrigado.
Obrigado a você.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. E os participantes via webcast também podem fazer perguntas clicando no ícone Pergunta ao Palestrante. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. E via webcast pela internet, basta clicar no ícone Pergunta ao Palestrante. Mais uma vez, para fazerem a pergunta, basta digitar *1. Caso queiram fazer perguntas via webcast pela internet, basta clicar no ícone Pergunta ao Palestrante. Nossa próxima pergunta, senhor Matias Dieterit, da Sólidos.
Bom dia a todos. A minha dúvida é com relação à nova fábrica de tintas que vocês vão implantar no Nordeste. Queria saber qual que é a capacidade dela, quanto que ela pode agregar de receita e quando ela estiver entrando em operação, como é que ficaria o mix de utilização de capacidade desse segmento de tintas? Obrigado.
Bom, essa é uma fábrica, como nós dissemos, é uma fábrica um pouco mais simples do que aquela que nós temos aqui em São Paulo, lá na região do Rio. Aqui em São Paulo nós somos capazes de produzir tintas base d'água e tinta base solvente. A complexidade e o grande investimento está na tinta base solvente. Bom, nossa capacidade lá, para regime de 3 turnos, o que nós não vamos começar operando dessa forma, obviamente, é em torno de 900 mil galões mês. E a ideia nossa é estar operando numa base de 1 turno, o que já se preenchido, que já representaria praticamente o dobro do volume que nós estamos colocando hoje na região Nordeste. Não sei se respondi a tua pergunta, Matias, se tinha mais alguma questão.
Só para ter uma ideia de faturamento, quanto que representaria com todo o sistema estimativo?
Deixa eu tentar fazer uma conta.
Uns 3 milhões.
Em torno de 3 a 4 milhões mês.
Oh, ok, obrigado.
Obrigado a você pela pergunta.
No momento, não temos mais perguntas. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor José Antônio Goulart de Carvalho para as considerações finais. Senhor José Antônio, pode prosseguir.
Bem, eu gostaria de agradecer aí a participação de todos, as perguntas. Tivemos uma participação importante aí via webcast e telefone. Agradeço a todos. E lembro que na última ou na penúltima página da nossa apresentação tem aí tanto nossos telefones quanto nosso e-mail. Se por acaso tiver remanescido alguma dúvida, por favor, estamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Muito obrigado a todos e um bom dia.
Obrigado. A teleconferência de resultados da Eucatex está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.